Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Quarto e último bloco do Em Pauta desta semana, que está discutindo a saúde dos olhos, e a gente entra agora com as dúvidas dos nossos ouvintes e também com as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Doutor Otávio, quero perguntar para o senhor aqui, a Ivanete Martins pergunta sobre o celular. As crianças cada vez mais cedo estão utilizando aí o celular, pode prejudicar a visão?
Ivanete, bom dia, muito boa pergunta. Existe uma discussão mundial hoje a respeito disso. Países asiáticos, principalmente a China, Singapura, tem estudos bem grandes atualmente sobre isso, e o que está se detectando é que talvez o uso excessivo de telas, não só do celular, mas o próprio videogame que as crianças ficam o dia inteiro, o computador, tablets que as crianças utilizam, então esse excesso de uso da visão para condições próximas aqui do nosso olho e em ambientes fechados, já que a criança fica horas ali, às vezes, dentro do seu quarto, entretido com aquela atividade, tem aumentado bastante a incidência da miopia. Então, a miopia, a gente percebe que as crianças estão ficando cada vez mais míopes e parte disso provavelmente se deve ao uso excessivo da visão próxima nessas telas, não só do celular, mas de outras. Inclusive, países, como eu falei, por exemplo, Singapura, que estudam isso de maneira importante, já tem regras, determinações, leis dentro das suas escolas de orientação das próprias famílias, onde as crianças têm que ir para a rua, têm que brincar ao ar livre, tem que ter um período obrigatório onde ela não pode utilizar aquele celular, aquela tela, aquele computador. E isso, aparentemente, sim, colabora para que a gente tenha uma melhor saúde visual.
Vamos brincar de roda, né? Andar de perna de pau. Jogar peteca, pular amarelinha.
Voltar aquelas brincadeiras da infância. Claro. Doutor Otávio, também quero perguntar aqui para o senhor. A Cássia Porto pergunta se um colírio de uma pessoa serve para outra pessoa.
Então, muitas vezes, excelente pergunta, obrigado. Os colírios são medicamentos, São medicamentos que têm sua indicação precisa para o seu uso, a forma de usar correto, o tempo de utilização correto. Eles são antibióticos, são corticoides. Da mesma forma que você toma um comprimido e você tem que ter orientação médica para tomar um comprimido, o colírio é exatamente a mesma coisa. Existem infecções, existem condições no olho que, se você usar o colírio errado, você está absolutamente condenando o prognóstico daquela doença, condenando o que vai acontecer com a sua visão por ter utilizado um colírio de maneira adequada. Então a mensagem que fica é: colírio é remédio, colírio é medicamento e ele deve ser usado estritamente sob orientação médica da forma correta. Nada de pegar o colírio de outra pessoa e utilizar no seu olho porque para ele foi bom e para você vai ser também. Isso não existe, tem que ter orientação, porque senão o prejuízo pode ser grande.
Uma última pergunta para o senhor, doutor Otávio. Vem da Ana Clara Rebouças, aqui de Curitiba. O que é a ceratocone? Que doença é essa?
O ceratocone é uma doença que afeta a nossa córnea, que é a principal lente do olho. Vamos imaginar que a nossa córnea tem um formato, ela é curva, e que algumas pessoas, por alterações genéticas, vão ter esse formato alterado, vão ter a sua córnea com um formato cônico, com uma curvatura maior do que o normal. Isso afeta a nossa visão, isso embaça a visão, tira a quantidade e qualidade de visão. Existem vários graus de ceratocone, desde ceratocones leves até ceratocones avançados, e quando o médico oftalmologista faz o diagnóstico, ele vai conseguir orientar direitinho qual o melhor tratamento de acordo com a fase que aquele ceratocone se encontra naquele momento.
Em Pauta de hoje, nós falamos sobre prevenção, falamos das principais doenças, os desafios, seu Enio, da mobilidade urbana, que a sociedade precisa entender isso. E agora eu queria falar com os senhores sobre tratamentos. Quais são os tratamentos, o que a gente tem na rede particular, doutor João, e aquilo que a gente tem na rede pública?
Se me permite, David, antes do seu João, antes do doutor João, que o doutor João possa pegar o gancho também. Mas eu queria ver, doutor Otávio, uma questão. Ela aparece muito para a gente, doutor Otávio e doutor João, lá no Instituto. A ânsia que as pessoas têm de recuperar a visão, de recobrar a visão. E dos limites, por exemplo, é evidente que a ciência evoluiu muito, a ciência médica. Há quem diga, inclusive, queria ouvir de vocês, que a ciência oftalmológica é uma das ciências que menos tem evoluído, digamos assim, em comparação com outras situações. E o que, que tem aí de, abre aspas, milagroso? Porque as pessoas, assim, elas querem. Então elas estão atrás do chip que não sei o quê, do óculos que não sei o quê, e por aí vai. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho isso, né? Porque vocês estão lá, né, e estão lidando com uma coisa assim. Eu brinco às vezes, né, e não interprete mal o que eu vou dizer. Às vezes o trabalho da educação começa onde termina o trabalho do médico. E eu lidei muito com médico antes de ficar cego. Né? Eu comecei fazendo tratamento em Cascavel, eu vim para Ponta Grossa, eu fui para Curitiba, eu fui para Campinas, eu fui para São Paulo. E eu tive que, num determinado momento, assim, encarar a dura realidade, que não foi fácil. E mesmo quando eu cheguei no limite, assim, quando o doutor Ezequiel Portela, um dia, assim, ali examinando, ele dá aquela levantada, assim, dá uma espécie de, desculpa a brincadeira, mas uma bufada. Seu caso é sério. Eu falei, eu tô cego, doutor. E chorei, desabei no choro. Eu me dei por satisfeito? Não, eu fui rezar, eu fui acender velho, eu fui fazer promessa, até que passou um tempo. Então, assim, as pessoas resistem, como eu resisti, as pessoas resistem. Agora, é preciso que a gente tenha clareza que a medicina evoluiu muito, o médico pode bastante, mas não pode tudo. Então, e a ciência, eu queria ouvir de vocês um pouquinho isso também, né? Porque também vejo que às vezes o trabalho de vocês lá chega num determinado momento que coloca a gente tipo numa sinuca de bico, né? E agora?
Doutor João Luiz, o senhor começa essa discussão então para a gente?
Olha, na questão da prevenção, né, o que a gente pode fazer? A medicina hoje ela evoluiu bastante. A gente consegue resultados, né, fantásticos, porém, existe ainda algumas áreas da medicina que ela é muito mais lenta em função, né, da particularidade que tem a questão do globo ocular, tá? Que ela depende também não só do globo, mas também depende das questões neurológicas, que isso para nós é muito importante ali. O que a gente coloca, né, para a população? Uma vez que feito o diagnóstico, né, de uma forma precoce, existe aquilo que a gente chama da referência. A gente vai referendar para serviços especializados. Para isso, tem a sociedade, que a gente discute muito junto com a sociedade, para que a gente possa estar implementando ações que possam facilitar, né, ou determinar que a gente possa ou retardar ou diminuir essa questão da perda visual. Então, o Estado, né, como um todo, não só as secretarias municipais, como as secretarias estaduais e o próprio Ministério da Saúde, procura, através da referência, né, buscar serviços onde que possa dar esse tipo de tratamento. E, às vezes, a gente não encontra, né, no próprio Estado do Paraná, que a gente faz aquilo que a gente chama enviar para outros estados que existem a questão de particularidades, né, mais avançadas, que a gente chama TFD, né, que é tratamento fora do domicílio. Mas, porém, tem todo dentro do Sistema Único de Saúde, existe toda uma regra, né, onde o diagnóstico é feito e encaminhado para especialidades. Então, o Estado sempre procura, através da sociedade, através dos estudos, das universidades, né, trocar essa linha, né, de experiência e chamar, né, também para que os profissionais de saúde, de modo geral, que é o médico de saúde da família, ou seja o pediatra, seja o geriatra, né, o ebiatra, que trabalha com crianças e adolescentes, né, principalmente adolescente, ele tenha esse foco de diagnóstico precoce. Então, eu acho que é muito mais importante que a gente possa fazer o diagnóstico. Uma vez feito de uma forma precocemente, o resultado, né, ou o tardiamento para perda visual, ele se torna mais salutar, né? Agora, tem situações que a cegueira ela é de uma forma assim imediata, né? De uma forma que você tem uma perda muito rápida. Então, isso nós temos a dificuldade de fato de poder atenuar essas situações. Mas é importante que a gente busque, através dos estudos da sociedade, para que a gente possa diminuir esse tipo de ansiedade.
Então. Doutor Otávio?
O que o Enio comentou é o nosso dia a dia no consultório, né? Existe uma imagem hoje de que a medicina evoluiu tanto de que ela consegue curar tudo. Infelizmente, não. Isso não é verdade. Então, muitas vezes a gente fala no consultório, a gente recebe a seguinte pergunta: mas qual a causa disso que eu tenho? E nós respondemos: não se sabe ainda a causa. E a pessoa: mas como atualmente não se sabe a causa disso? Então a medicina, ao contrário do que às vezes aparece, ela não sabe tudo, muito pelo contrário, ela tem muito para evoluir ainda. Existe um grande número de doenças que não se determinaram as causas ou os tratamentos ainda de maneira efetiva, mas isso tem evoluído bastante. A oftalmologia de hoje é incomparável com a de 30 anos atrás. Nós evoluímos demais. Isso não quer dizer que a gente possa resolver tudo. E até por isso é o alerta de que muitas vezes, lá no começo, você consegue resolver. Quando a doença já está evoluída, as coisas ficam bem mais complicadas. Mas o que o senhor falou é pura verdade. No dia a dia, nós enfrentamos essa dificuldade. Inclusive, por muitas matérias que, às vezes, a imprensa divulga, no sentido de mostrar que existem pesquisas em desenvolvimento, que existe, por exemplo, um chip de retina que está trazendo visão a quem tinha praticamente perdido toda a visão. Mas as pessoas têm que entender que essas pesquisas são lentas. Entre você começar uma pesquisa e ela realmente chegar para a população, são anos e anos de investimento. E muitas vezes, em alguma fase até avançada do estudo, se mostra de que existem complicações e aquele tratamento não pode ir para frente. Então, a medicina, ela é complicada, assim, complexa, ela é cara, os estudos não são baratos, eles demoram, e entre, às vezes, uma notícia que a gente consegue ler, seja na imprensa ou mesmo num veículo especializado em oftalmologia, até aquilo chegar aqui para os nossos pacientes, são muitos anos, e às vezes, infelizmente, em algum determinado momento do estudo, a gente não vai conseguir fazer com que aquilo caminhe. Mas a medicina tem evoluído e a oftalmologia tem evoluído muito, principalmente através do uso da tecnologia. São vários desafios que isso impõe, porque isso tem custo, e o custo da medicina é cada vez mais alto. Como fazer isso chegar à população como um todo e não só uma parte da população que tem a melhor condição financeira? É um desafio que toda a sociedade, não só o governo, enfrenta diariamente, e que nós vamos ter que estar conversando sobre isso todo dia, para que a gente consiga levar uma medicina de qualidade, não só a oftalmologia, mas a medicina como um todo de qualidade para toda a população.
Saúde dos olhos, prevenção da cegueira é um assunto bastante amplo, né? Poderíamos aqui ficar horas conversando, debatendo sobre o assunto, mas infelizmente nós chegamos ao fim do nosso Em Pauta de hoje. Eu quero agradecer o senhor Enio Rodrigues da Rosa, diretor do Instituto Paranaense dos Cegos. Muito obrigado pela presença, seu Enio.
Agradeço você, David, agradeço aos ouvintes, Dr. João, Dr. Otávio, pela oportunidade de dialogar. Estamos sempre à disposição lá no Instituto para qualquer outra ocasião que se faça necessário.
Da mesma forma, eu estendo o meu agradecimento ao Dr. João Luiz Crivellaro, coordenador do Programa de Promoção à Saúde da Secretaria do Estado da Saúde. Muito obrigado.
Nós que agradecemos. O Estado do Paraná, né, sempre está à disposição de vocês para que a gente possa estar levando o maior número de informações em qualquer área da saúde para a população do Estado, não só como do Estado, como do Brasil todo. É importante esses momentos que a gente possa estar discutindo, né, o serviço com a academia e com as pessoas que têm as determinadas patologias de forma geral. Então, quem ganha com isso é a população. E parabéns pelo programa de vocês.
Muito obrigado, Dr. João. Agradeço também o Dr. Otávio Siqueira Bisneto, médico oftalmologista e membro do Médico de Olhos, que até deixou o consultório para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, é sempre um prazer. E que fique a mensagem, né? Na dúvida, procura o médico oftalmologista, faz um exame. Se ele disser que você não tem nada e que aquilo não é preocupante, ótimo. Mas se for alguma coisa, às vezes você resolve rapidamente ali, e isso vale para qualquer idade, né? Desde uma pessoa de 1 mês de idade até a pessoa com 100 anos de idade. Na dúvida, vai lá que a gente vai examinar e vai conseguir ajudar. A visão é muito importante.
Com este recado do Dr. João Siqueira Bisneto, o Em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.